Senhor Presidente da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhoras e Senhores Chefes de Estado e do Governo, Sr. Secretário-Geral, Minhas Senhoras, Meus Senhores. As minhas primeiras palavras são de felicitar Vossa Excelência, Sr. Embaixador Nasser Abdelaziz Al-Nasser, pela sua eleição para a Presidência da presente Sessão Assembleia Geral das Nações Unidas, formulando os mais sinceros votos de êxito no cumprimento do mandato que acaba de ser confiado. De igual modo, quero expressar ao Sr. José Deis o reconhecimento da Guiné-Bissau pelo desempenho e dedicação que consagrou na condução com sucesso dos trabalhos da 65ª Sessão. Permita-me igualmente que reitere as minhas felicitações ao Sr. Secretário-Geral, Sua Excelência Sr. Ban Ki-moon, pela sua recente reeleição no cargo, fruto do excelente trabalho que tem vindo a realizar para a consolidação da paz e do desenvolvimento no mundo. Aproveito esta feliz ocasião para saudar a República do Sudão do Sul pela sua adesão à Organização das Nações Unidas. Assim, se tornou o membro de pleno direito mais recente da nossa organização. Senhor Presidente, hoje, 24 de setembro, a Guiné-Bissau comemora o 38º aniversário da sua independência. Este efeito histórico constitui a primeira grande vitória do povo guineense e desta prestigiada tribuna rendo a merecida homenagem aos nossos combatentes de liberdade da pátria que, graças à sua coragem e determinação, permitiram que adquiríssemos o estatuto de um Estado livre e independente. Senhor Presidente, como foi preconizado pelas autoridades nacionais e reconhecimento pela comunidade internacional, a reforma do sector da defesa e segurança é um imperativo urgente cuja implementação poderá reforçar uma paz e estabilidade duradouras e, consequentemente, criar condições para um desenvolvimento sustentável. Com a assinatura de protocolo de acordo ou memorando de tripartido entre a CDAO, a CPLP e o Governo da Guiné-Bissau, que deverá ocorrer à margem desta Assembleia Geral, estaremos em condições de dar um salto qualitativo importante na implementação da reforma das Forças de Defesa e Segurança, aplicando efetivamente os programas integrados no respectivo roteiro. É neste contexto que a Guiné-Bissau, empenhada em mobilizar recursos para a sustentabilidade da reforma, decidiu criar um fundo especial de pensão, no qual acaba de depositar 200 mil dos 500 mil dólares americanos que se propõe depositar até dezembro de 2011, como prova do seu firme comprometimento de contribuir com 10% do tal recurso necessário. Contamos, por isso, realizar ainda este ano uma reunião de alto nível com os nossos parceiros de desenvolvimento, com vista à obtenção de recursos financeiros e técnicos necessários para a implementação da reforma, para o qual apelamos à participação e ao engajamento de todos os nossos parceiros. Senhor Presidente, o tráfico de droga e crime organizado constitui um tema de atualidade no seio da nossa organização e, como é de conhecimento público, não só a região da África Ocidental que pertencemos é citada como placa giratória, como a Guiné-Bissau é com frequência apontada como ponto de trânsito do tráfico ilícito de drogas. Tendo plena consciência dessa realidade e tendo em conta as nossas conhecidas fragilidades, fomos um dos primeiros países a solicitar os préstimos das Nações Unidas através da UNODC para enfrentarmos com determinação e competência este fenómeno. Para o combate ao narcotráfico e ao crime organizado, o Governo adotou em Conselho de Ministros dois importantes instrumentos, a saber, uma declaração política e um plano operacional que compreendem a ação de envergadura nos seguintes três grandes domínios: reforço do sistema legal, fortalecimento do sistema de justiça criminal e combate ao abuso de drogas e ao HIV-Sida. A par destas medidas tomadas ao plano nacional, o Governo privilegia a assinatura de acordos bilaterais por reforço de combate ao narcotráfico, tendo sempre presente que, sem que haja uma cooperação estratégica entre os países produtores e os de trânsito e de consumo, não haverá combate eficaz contra o narcotráfico. Por isso, reiteramos desta tribuna o nosso apelo, já inúmeras vezes expresso, para que países melhor preparados e nos ajudem no controle das nossas fronteiras marítimas. Aos Estados Unidos, à União Europeia e aos seus Estados-membros pedimos formalmente o seu apoio, porquanto, isoladamente, não poderemos combater o narcotráfico, cada vez mais poderoso e sofisticado, como sabem todos aqui presentes. Senhor Presidente, numa altura em que aproximamos o termo do prazo fixado para o cumprimento dos Objetivos de Milénios para o Desenvolvimento, malgrado o esforço em curso, a Guiné-Bissau continua a fazer face aos desafios básicos em matéria de saneamento, de fornecimento de água potável e energia e de prestação de serviços primários da saúde, para citar os mais prementes. O elevado índice de pobreza que ainda prevalece no nosso país obrigou o Governo a adotar uma agenda ambiciosa para o futuro, consagrada no Documento Estratégico Nacional de Redução da Pobreza, o DENARP 2, assente nos pilares de estabilidade e paz, crescimento económico e redução da pobreza, no qual define os principais desafios e preconiza as prioridades para os próximos 5 anos. Em resultado da implementação séria e rigorosa desta estratégia, o Governo que tenho a honra de chefiar já está a inverter a tendência com sucesso. A situação económica atual melhora visivelmente em virtude dos progressos realizados nos últimos 2 anos e meio em termos de fortalecimento das políticas públicas e do bom desempenho macroeconómico, como atestam os nossos parceiros, em especial o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Resultado de um excelente desempenho macroeconómico, o país atingiu o ponto de conclusão no âmbito da iniciativa EPIC, conseguindo assim o perdão de cerca de 90% do estoque da sua dívida externa e na recente reavaliação da sua taxa de crescimento foi fixada em 5,3% do PIB, portanto acima do que inicialmente previsto. Temos todas as condições para manter e acelerar esta tendência no decurso do próximo ano. Por efeito, para além de contar com os próprios recursos, que agora poderão ser consagrados aos programas de redução da pobreza, o Governo irá organizar no primeiro trimestre de 2012 uma mesa redonda de doadores para mobilizar recursos financeiros necessários para a implementação do programa. Neste contexto, apelamos mais uma vez à participação e à contribuição de todos os doadores tradicionais que se interessam pelo nosso país e pretendem apoiar os esforços nacionais para vencer atuais fragilidades. Senhor Presidente, permita-me saudar mais uma vez a criação da ONU Mulher, entidade que traduz o engajamento firme da nossa organização na luta pela igualdade do género e para garantir às mulheres as condições necessárias para uma participação mais representativa e ativa no processo da transformação em curso das nossas sociedades. Neste mesmo contexto, o meu país tem vindo a tomar medidas tendentes a fazer primar a dignidade da mulher, nomeadamente medidas que favorecem a sua capacitação e a afirmação da sua autonomia. Congratulo-me pelas medidas recentemente adoptadas pelo Parlamento Guinense, que aprovou a criminalização da mutilação genital feminina e agravou as penas a aplicar ao tráfico de menores. Senhor Presidente, a afirmação e credibilidade da Guiné-Bissau na cena internacional depende em grande medida da sua capacitação, a capacidade para definir e executar uma política externa que tenha em consideração os grandes valores universais da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, que também são os nossos. Na nossa ação diplomática, temos também que ser coerentes com os nossos compromissos históricos e, sobretudo, fiéis a todos quantos, de forma desinteressada, nos ajudaram na luta pela afirmação da nossa dignidade. Nessa perspectiva, saudamos a decisão da autoridade palestiniana em apresentar o pedido de reconhecimento do Estado da Palestina como membro de pleno direito das Nações Unidas. Encorajamos o estabelecimento de um diálogo construtivo em torno do qual seja possível convivência pacífica e uma cooperação mutuamente vantajosa entre os respectivos países e povos. Esta Assembleia decorre no momento em que ocorrem grandes mudanças no mundo árabe. São mudanças que clamam por maiores direitos políticos e sociais em torno de valores como a liberdade e a democracia, pelo que, por isso mesmo, contam com a nossa simpatia e solidariedade. Lamentamos, porém, os casos em que a transição ocorre com custos elevados em termos da vida humana. Em relação à Líbia, a Guiné-Bissau apoia plenamente a posição da União Africana e manifesta a sua inteira disponibilidade a cooperar e estreitar cada vez mais as suas relações de amizade e cooperação com os representantes legítimos do povo líbio. Apelamos ao governo norte-americano que, imbuído dos valores construtivos desta grande nação, retomem o seu relacionamento com Cuba, pondo termo ao embargo que perdura há mais de 5 décadas e libertando os 5 cidadãos cubanos ainda encarcerados nas suas prisões. Senhor Presidente, a responsabilidade das Nações Unidas são cada vez maiores e a uniformização das decisões que são chamadas a tomar torna-se cada vez mais urgente. As razões históricas que estiveram na base da constituição do Conselho de Segurança já não são as atuais. As representações demográficas das diferentes regiões do mundo, a emergência de novos países e a nova configuração geopolítica obrigam-nos a aceitar com naturalidade a reforma no Conselho de Segurança. Parece-nos legítimo pretender que a tomada de decisões do Conselho de Segurança seja cada vez inclusiva e mais participativa, atribuindo ao nosso continente lugares permanentes e não permanentes, aliás, como pretendido pela União Africana, em virtude da grande representatividade do continente africano. Senhor Presidente, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República da Guiné-Bissau, Malamba Kai Sanya, a Assembleia Nacional Popular lançou um processo de reconciliação nacional envolvendo todas as forças vivas da nação. Esta importante iniciativa tem contribuído para o estabelecimento do clima de paz e entendimento que se vive no país. Para terminar, quero prevalecer-me desta tribuna para agradecer a todos os amigos e parceiros da Guiné-Bissau pela sua solidariedade e apoio para garantir-vos que não pouparemos esforços na consolidação da paz e da edificação de uma sociedade mais justa que crie melhores condições de vida ao povo guinense. Muito obrigado.